Doutora Fernanda, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos escutando, acompanhando nessa manhã de segunda-feira. Uma satisfação estar com vocês.
Obrigada. Doutora Fernanda, eu sei que escreveste um artigo, né, sobre o Dia Mundial da Justiça Social, resgatando a data. Vamos tentar resgatar primeiro, né? Por que que ela tem relevância no calendário, né, quando a gente fala no calendário do planeta, né, de datas alusivas, de reflexão, de conscientização. O que é a justiça social e como ela entra no calendário, né, mundial?
Bom, Beverly, é um tema muito interessante, porque as datas de calendário geralmente são datas de celebrações, de festa, né? E quem olha em um primeiro momento no entorno, até no próprio artigo eu escrevi isso, acaba ficando um pouco em dúvida. Como assim a festa, a justiça social, parecem termos que não combinam muito. Mas te digo o porquê é tão importante e é uma data que vale a pena a gente, inclusive, estimular a reflexão. Lá em 2006 ainda, a ONU colocou no calendário este momento, que logo passou a ser celebrado. Para quê? Para fazer com que a gente se dê conta de como é importante que todos tenham oportunidades. A própria ONU, em uma Assembleia Geral, essa que definiu a data, teve muito cuidado de dizer o quê? A gente sabe que a economia ela é necessária, obviamente todo mundo quer ter recursos, existem questões financeiras que motivam e movimentam as sociedades. Mas é fundamental que cada um receba um olhar diferente e consiga, assim, acessar aquilo que é o básico, né? Para que a gente, de fato, combata desigualdades, discriminações, diferenças. E é por isso que eu gosto tanto dessa data, né? Uma data que faz com que a gente lembre que ninguém é igual, né? Que todo mundo tem as suas diferenças e exatamente elas que devem servir para que a gente tenha uma sociedade ordenada, organizada e saudável.
Doutora, a gente sabe que muitos pensadores, né, de várias formas acabaram tentando elaborar conceitos que fizessem caber dentro deles o que é, né, justiça e justiça social. Não sei se há um conceito, digamos assim, mais unânime, mas gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. O que cabe dentro quando a gente fala em teoria da justiça social ou a gente tenta entender o que é justiça social?
Eu não me arrisco a dizer um único conceito, porque aí a gente encontra filósofos com diferentes pensamentos, mas o que acaba sendo uma unanimidade é que nós podemos fazer uma comparação, né? Justiça social é aquela justiça que, ao ser aplicada, dá conta de diminuir as diferenças de forma racional, de forma lógica, não é nada utópico, é factível. E busca esse equilíbrio. É uma justiça que serve para equilibrar a sociedade, fazer com que ela funcione bem, observando as pessoas nas suas necessidades, nas suas diferenças e suas particularidades. Daria para dizer até que justiça social é aquela que faz com que a sociedade onde ela é aplicada seja saudável, feliz, próspera. Nossa, aí já seria um assunto para muito encontro, que o que fica assim um resumão, uma palavra-chave que eu utilizaria é a justiça do equilíbrio.
Doutora, desde 2007 existe essa data, né? Que não só celebra as conquistas já, né, do direito de uma forma geral e ampla, mas elas também fazem refletir, né, sobre o papel dos operadores do direito, fazem refletir o papel do cidadão, também uma série de outras questões, né? E o direito é bastante antigo, a gente tem informações, né, de pensar o direito, as bases dele lá desde Roma, na Grécia, onde se fundamentam alguns conceitos que vêm até hoje. Mas de lá para cá, doutora, muita água passou embaixo da ponte, né? Muitos vírus passaram, estou brincando com a questão do vírus, porque teve uma pandemia no meio do caminho que mudou muito, né? E práticas que já eram constantes antes mesmo da pandemia, agora ficaram ainda mais, como, por exemplo, a judicialização de uma série de questões civis, como direito à educação, direito à saúde e assim por demais, né? Então, eu queria lhe perguntar um pouquinho, que momento é esse, né, do direito em 2023, pensando pela lógica, pela ótica da justiça social.
É, aliás, um momento que é muito importante a gente fazer essa reflexão de justiça social. os operadores do direito, eles sempre tiveram um papel importante, porque nós, advogados e advogadas, somos os que ajudamos a cuidar das dores que não físicas, né? Então, as dores sentimentais, as dores financeiras, as dores da liberdade. E pós-pandemia, veja que lá em 2006, então, foi a data que foi registrada como marco, né? A partir de 2007, começou, inclusive, a estimular que todo mundo pare para olhar. A Organização Mundial do Trabalho, logo em seguida, também tomou para ela essa data para fomentar ainda mais o debate e aí voltado para questões de trabalho, né? Para que todo mundo tenha acesso, para que sejam ambientes dignos, ambientes seguros, ambientes que promovam o estímulo, a ascensão das pessoas nos seus labores. E aí o profissional do direito, aonde vem nisso tudo? Tem duas faces que a gente pode olhar, Beverly. A primeira é como instrumento, tá? Advogado, e não só o advogado, todo o operador do direito, o promotor no seu tempo, o juiz no seu tempo, todos os técnicos que fazem acontecer, são os que operacionalizam esse chegar na justiça social. Então, essa é a primeira face da importância da data. A segunda vem na forma de atuar. Porque, aí tu falaste dos filósofos, né? Tem um especial que eu gosto muito, que é o John Howe, que ele fala o seguinte, que se nós nos unimos por um mesmo propósito, juntos nós vamos mais além, que é cooperar, né? Uma sociedade colaborativa, uma sociedade da cooperação. E no ambiente jurídico a gente tem visto, da mesma forma que em outras profissões, principalmente depois da pandemia, essa necessidade de trabalhar com os colegas de forma ainda mais colaborativa, de buscar pela ética para entregar aqueles que nos buscam, né? que nos contratam, enfim, que precisam dos nossos trabalhos, o melhor. Então, é uma data que eu particularmente penso que desde a pandemia ela tem ainda mais sentido para a sociedade e para a comunidade jurídica.
Uhum. Um outro momento importante e inegável, doutora Fernanda, tem a ver, né, quando a gente fala em justiça, também dessa digitalização dos processos, dos meios, né, das plataformas, da atuação do próprio advogado, dos juristas. A gente também viu neste momento, assim, são duas colocações, né? Uma é essa questão da digitalização, que ela favorece a maior rapidez, menor burocracia, e por outro lado, a gente viu também agora, dentro desse contexto mais recente de país também, uma forte atuação do judiciário, né, nas acomodações políticas e econômicas do Brasil, falando agora especificamente do Brasil, né, esse papel importante. Queria ouvir um pouquinho sobre essas duas questões, né, uma é a desburocratização através dos meios e dos processos atuais, e a outra é o papel, né, desse profissional, dessa figura, que muitas vezes também é a pessoa que vai fazer a digamos assim, a acomodação, né, das camadas sociais.
É a própria celeridade da justiça, né? A justiça ser mais rápida é um exemplo de busca por uma justiça social. Só que aí a gente sempre tem que ter muito cuidado, porque ser mais rápida nem sempre vai ser mais assertiva. E o grande desafio do judiciário e de todos nós que trabalhamos com ele é primar por este equilíbrio. Dar mais celeridade, então que os processos sejam o mais rápido possível. Afinal de contas, imagina, né? Tantas pessoas buscam um medicamento, por exemplo, o acesso à saúde ou à educação que você mesmo falava antes, não é justo que fique anos em uma fila aguardando por uma simples decisão, um sim ou não. Mas também não pode, por outro lado, por uma quantidade grande, ser rápida e não dar respostas assertivas. Então, assim, fazendo, né, respondendo a tua pergunta, a gente está ainda nessa construção. Quem trabalha com o direito e olhando de novo para o nosso grande marco do dia, que é a justiça social, te digo que a digitalização é uma resposta, mas uma resposta que precisa ser construída. Aliás, é bem importante que você, né, como referência da comunicação, chame para esse tema, porque parte disso também são as pessoas que utilizam. Eu preciso saber como funciona, eu preciso auxiliar que os processos e que as mudanças aconteçam. E em relação a questões políticas, aí sempre teve, né? Agora o que a gente acaba vendo é que tem maior divulgação. Mas se nós observarmos, e tu falaste ali de Roma, na época dos romanos também existiam várias decisões que eram tomadas a partir do direito. O direito, ele é muito, muito relacionado à política, porque ele é, como eu dizia lá no início, né, a organização da sociedade se dá através do direito. Uma linha tênue, Pérfide, uma linha tênue que tem que cuidar e que certamente funciona melhor com todo mundo por perto e todo mundo participando.
Claro, doutora Fernanda, para encerrar a entrevista, né, nessa data, no Dia Mundial da Justiça Social, a gente sabe que, infelizmente, ainda não é direito de todos pelo acesso. Eu falo pelo acesso, né? Nem todo mundo tem acesso aos aparelhos, né, da justiça disponíveis, embora eles existam. Então, também uma questão de informação, né? Às vezes a falta de acesso é uma questão de informação. Aproveitando sua presença aqui, representando também a OAB, Escola Superior de Advocacia, quais são os aparelhos públicos disponíveis, né? Como as pessoas fazem para ter acesso àquilo que lhes é direito através da legislação? Enfim, vários mecanismos. A senhora poderia nos explicar quais são eles?
Sim, é bem importante, porque cada vez mais a gente tem falado em educação jurídica. Já não se tem mais aquela visão e não pode procurar um advogado só quando eu quero processar. Né? O processo é uma ferramenta, mas ele não é a única. A pessoa tem que conhecer os seus direitos e, às vezes, nem é necessário judicializar para resolver. A nossa cidade tem vários locais onde tem informações. Profissionais liberais, ou seja, privados, nós temos com diferentes áreas de atuação. Tem defensoria pública, as instituições de ensino da cidade que contam com o curso de direito também tem atendimento gratuito, cada um na sua modalidade. Hoje em dia existem também muitas entidades que fornecem PROCON, Conselho do Idoso. Primeira coisa, veja onde você está, né? O próprio Conselho da Educação, veja onde você está e identifique qual é a sua área de dificuldade. A partir disso, tem redes de apoio, não só com o direito, mas com outras ciências também que dão conta. Buscar a informação antes de chegar no último momento, certamente, Beverly, faz com que não é só acesso ao judiciário, mas mais do que isso, resposta para suas dores. É isso que a gente trabalha e o direito é tão apaixonante por conta disso.
Perfeito. Doutora Fernanda, muito obrigada pela entrevista aqui, né? E quando a gente fala também em direito, em justiça, melhor dizendo, social, eu queria que a senhora, se possível, né, fechasse com uma forma de pensar, sintetizando aquilo que foi falado aqui, embora não haja um conceito, né, único. A senhora falou muito em equilíbrio, em dores, né, da sociedade, em tentar buscar soluções. O que fica nesse dia para ti, como representante também da OAB hoje?
O que fica para esse dia é isso, que a gente pense quem está perto de nós e que vai pelo mesmo caminho. E aí trace estratégias para chegar antes, chegar melhor. Se a gente vai junto, consegue no meio do caminho dividir o fardo, se diverte, né, contando boas histórias, não está sozinho, está mais seguro. Isso é o que a ONU fala, que a justiça social faz. A gente com os nossos pares faz com que o caminho seja melhor, mais seguro para todos. Vale para o direito, vale para todas as profissões, principalmente vale para a vida em sociedade.
Perfeito, perfeito mesmo. Obrigada, viu, doutora Fernanda? Um forte abraço, até.